Olá! Hoje vamos ouvir uma cassete esquecida numa aparelhagem de João Martins Pereira, concertos de gravações do comício de encerramento da campanha de Otelo para as presidenciais em 25 de junho de 1976, no Terreiro do Paço. Para além de Otelo Saraiva de Carvalho, apoiado pela UDP, MES, PRP e Frente Socialista Popular, concorreram Ramalho Eanes, que teve o apoio do PS, PPD, CDS e MRPP, Pinheiro de Azevedo e ainda Otávio Pato, o candidato do PCP. As eleições foram no dia 27 de junho de 1976. E deram a vitória a Ramalho Eanes com 61,59%. Otelo teve 16,46% dos votos, Pinheiro de Azevedo 14,37% e Otávio Pato 7,59%. Otelo só ganhou ao Eanes em Setúbal, onde teve 41,8% dos votos, contra 29,9% em Eanes. No Diário de Lisboa de 21 de junho de 1976, há um anúncio muito grande com uma foto dizendo: "Vota Otelo, Otelo à vitória. Terreiro do Paço, hoje, às 19 horas. Festa popular com José Afonso, Sérgio Godinho, José Mário Branco, Vitorino, Fausto, Aristides, Gac, etc. Às 21 horas, grande comício nacional. Na presidência, um amigo." No página 1 de 25 de junho de 1976, toda a primeira página é sobre Otelo. E lê-se: "Hoje, no Terreiro do Paço, encerra-se a campanha de unidade popular para levar à presidência da República Otelo Saraiva de Carvalho. Será a maior jornada de luta e unidade do povo trabalhador. Os grupos dinamizadores de unidade popular, criados para unir o povo, tanto no apoio a Otelo como para além da votação, continuar a luta antifascista e manter vivo o movimento popular de massas, organizam uma grande manifestação que se concentrará em diversos locais de Lisboa: São Bento, Largo de Alcântara, Marquês de Pombal, Entre Campos, Alameda Afonso Henriques, Restauradores e Santa Apolónia, de onde convergirá para o Terreiro do Paço. Otelo Saraiva de Carvalho, que ontem esteve no Minho, dirigir-se-á a Lisboa numa caravana nacional formada desde o Porto, e que trará à capital trabalhadores de todo o país unidos na determinação de levar Otelo à presidência." Já no dia seguinte, no Diário de Lisboa de 26 de junho de 1976, podemos ler: "O derradeiro dia da campanha de Otelo Saraiva de Carvalho traduziu-se num comício de encerramento realizado ao princípio da noite em Lisboa, na Praça do Comércio, que viria a terminar cerca da meia-noite, prazo limite concedido pela lei às diferentes campanhas." O página 1 desse dia 26 de junho de 1976, o dia de reflexão, tem uma grande entrevista a Zeca Afonso nas páginas centrais. Por que apoia Otelo?
Não apoio propriamente a figura de Otelo, apoio a relação entre o Otelo e o povo, ou aquilo que a figura de Otelo é capaz de, neste momento, suscitar a partir de coisas que sabemos dele quando foi comandante do COPCON. Alguns aspectos mais interessantes da revolução foram conseguidos com o apoio dos efetivos que Otelo comandava: as ocupações de casas, de terras, o impedimento de ações de despejo, quanto também são os mais interessantes, mais válidos e genuínos dos avanços populares após o 25 de Abril.
Quantas vezes cantou a Grândola junto com Otelo?
Bem, foi praticamente a minha função. Nós, os cantores, somos as almotolias da revolução.
Nota do ouvido de Tísico: almotolia, Al-Mutulia, do árabe Al-Mutulia. Nome feminino. 1. Vasilha portátil de forma cónica para azeite e outros líquidos oleaginosos. O mesmo que azeiteira, azeiteiro. 2. Recipiente dotado de bico longo destinado a conter líquido oleoso para lubrificar peças ou mecanismos. O mesmo que cantimplora. Sinónimo geral, galheta.
Nós, os cantores, somos as almotolias da revolução e devemos, de certo modo, configurar-nos a esse papel. Nas cidades, vilas, aldeias, Grândola é sempre acompanhada de palavras de exortação, de continuidade de luta, de organização.
Os resultados da eleição foram transmitidos em direto pela RTP1 a partir das 15 horas do dia 27 de junho até às 17 horas do dia 28. Sim, das 15 horas do dia 27 de junho até às 17 horas do dia 28. Pois, nesta altura ainda se vibrava muito com as eleições. Aliás, houve tiros durante a campanha, quando uma comitiva de ramalhianos foi a Évora, e também Otelo e os seus apoiantes tanto eram acusados como se queixavam de permanentes perseguições e sabotagens. Na Gazeta da Semana da primeira semana de julho de 1976, podemos ler num texto assinado MP.
E já agora que tanto se fala da lei e da ordem, seria bom que o ex-candidato tivesse assistido à maior provocação de que me recordo desde o 25 de abril, na sexta-feira 25, quando bandos desenfreados dos seus correligionários do MRPP impediram pela força os manifestantes que se dirigiam ao Terreiro do Paço para o comício do Otelo de atravessar o Rocio. E perante a maior ordem e disciplina destes, com a PSP, recolhida na toca ali a dois passos, aqueles gritavam insultos a menos de um metro de distância e cuspiam-lhes na cara. Não exagero, fui um dos atingidos.
A cassete que vamos ouvir não tem todo o comício, que, como já percebemos, durou pelo menos das 19 horas até à meia-noite. E mais duraria, não fosse à meia-noite começar o dia de reflexão. Tem, sim, excertos de discursos, bocados de som ambiente e algumas músicas, muitas também só aos bocados. É um documento que não permite uma audição facílima, dadas as diferenças de som e a deterioração da cassete. Este áudio vai ser oferecido ao Centro de Documentação 25 de Abril, dado o seu valor histórico. A cassete não indicava nenhuma data nem descrição, mas com um pouco de investigação percebi, graças a um vídeo da RTP, que encontrei nos arquivos online da RTP, com um pequeno excerto deste comício, um excerto muito mais pequeno do que esta cassete, que se tratava do mesmo comício. Hoje ouviremos primeiro um lado e depois o outro, sem termos a certeza da ordem certa. Boa escuta!
Ouvido de tísico.
Os marinheiros do grupo número 1 de Escolas da Armada de Vila Franca de Xira apoiam Otelo. Soldados, sempre!
Sempre ao lado do povo! Soldados, sempre! Sempre ao lado do povo!
Mais uma oferta de trabalhadores para o camarada Otelo. são os trabalhadores da Univec. Eu vou continuar a ler a moção. Dizem os camaradas marinheiros, porque o apoio a Otelo. Otelo foi um dos capitães de Abril que desempenhou um papel de cérebro no derrubo do regime fascista, restituindo a liberdade ao povo português. Otelo, desde a primeira hora, esteve sempre ao lado das lutas do povo deste país, no campo, na cidade e nas fábricas. Otelo, nas fábricas, assegurou o controle operário. Contribuiu através do COPCOM com os saneamentos dos bufos e pides e apoiou as ocupações de casas contra os senhorios reacionários. Otelo contribuiu para as organizações de soldados e marinheiros nos quartéis. Foi um dos primeiros a lutar pela unidade do povo contra todas as manobras reacionárias e divisionistas. Nós, como marinheiros, filhos do povo fardado, rejubilamos com estas posições, pois de maneira nenhuma as nossas armas, custe o que custar, nunca se virarão contra o povo trabalhador, mas sobre aqueles que ainda hoje exploram e tentarão sempre explorar o povo português. Otelo, e só ele, é que servirá o povo dentro do espírito do 25 de Abril para que o regime fascista, sendo um dos regimes mais ferozes que a burguesia utiliza, não volte mais. Os pidos e legionários voltem novamente para as prisões e não mais massacrem o povo. Sepínola, não mais dê entrada no nosso país e, se entrar, fique cá para sempre com dois palmos de terra por cima. Os grandes monopolistas e agrários, a CIP e a CAP, sejam desmantelados. Camaradas marinheiros de Vila Franca de Xira.
Viva!
Eu depois leio a outra moção. Vem a propósito contar aqui o que aconteceu no dia 7 de março, em que os provocadores do PPD, igualmente acompanhados de considerável reforço, thank you. fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma vinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira a sombra de uma vinheira.
Camarada Otelo, ao longo desta campanha eleitoral, tem tido um programa extremamente fatigante.
Dado a palavra da ordem, presidente só um, Otelo e Márcio, presidente só um, Otelo e Márcio, a candidatura para a Presidência da República. A candidatura para a Presidência da República vai demarcar claramente o terreno da luta de classes no nosso país. Do lado, explorados e oprimidos, a grande massa do povo, onde não haja mais explorados. A classe operária e os trabalhadores repudiam a candidatura de Ramalhães, sendo ela a tentativa de recuperação capitalista. Os trabalhadores. Dos trabalhadores em frente, até o presidente, em frente.
Pois gente, por aquilo que aprendemos nos últimos anos de fascismo, o que já existia quando nós aparecemos a este nosso Portugal, e por aquilo que os mais velhos de nós nos contam, este grupo está consciente que a luta dos 48 anos de fascismo não foi menos dura do que tem sido esta e vai ser. Até pelo contrário, 48 anos de fome, de miséria, de exploração, opressão, de prisão e de torturas, e nos últimos 14 anos, uma guerra colonial injusta, a nós nada nos parece mais duro do que tudo isto. Depois de 25 de Abril, 1964, a luta tem sido dura e dura será. Mas a nós
O que nos resta desta luta é uma certeza, que a vitória é difícil, mas sorrir nos dá. Viva o Hotel!
Viva!
Viva a Unidade Popular!
Viva!
Viva Portugal!
Viva!
Diz, projeto do governo reconstruir o país. A reconstruir o país é que ele não está disposto, porque ele o que diz mais é: a Europa está connosco. Por isso, trabalhadores, não podemos ir em enganos, porque não queremos em Portugal os porcos dos americanos. Estamos de estar organizados e lutarmos com firmeza para que a nossa querida nação seja sempre portuguesa. Avançamos, camaradas, e lutamos com fé, porque fome e guerra injusta, já sabemos o que isso é. Vamos todos com amor defender a revolução, para que haja em Portugal alegria, paz e pão. Aqui deixamos um apelo cheio de amor e carinho para aqueles que são pais darem todos os seus esforços para libertarem seus filhinhos. Viva o Hotel Saraiva de Carvalho!
Viva!
Vivam os grupos dinamizadores de unidade popular!
Viva!
Vivam todos os escolares e oprimidos do nosso país!
Viva!
Vivam todos os trabalhadores aqui presentes!
Viva!
Viva Portugal!
Viva!
Camaradas, obrigada!
Por um Portugal socialista. Em vós, eu saúdo todo o povo trabalhador de Portugal, que da terra, das minas, do mar e das máquinas criam o sustento de todo o povo. Em vós, saúdo os meus camaradas das Forças Armadas que estão ao lado do povo. Muito especialmente, todos os companheiros que com coragem, sacrifício e determinação contribuíram para transformar esta campanha que supunham de apoio a um homem numa campanha de apoio à unidade, à organização e à luta do povo. Saúdo aquilo que considero a grande vitória que já alcançamos e que ninguém conseguirá apagar. Refiro-me concretamente aos grupos dinamizadores de unidade popular que surgiram às centenas de norte a sul do país e nos quais se uniram trabalhadores das mais diversas organizações partidárias ou sem partidos. Estou a pedir uma vez mais um médico aqui para junto da tribuna. E nos quais se uniram nesses grupos trabalhadores das mais diversas organizações partidárias ou sem partido. Esses companheiros, ponto do lado de divergências partidárias, souberam unir-se à volta do essencial, e o essencial é a luta contra a opressão e as explorações mais cruéis que ameaçam o nosso povo. Esta é uma saudação que é simultaneamente um incentivo e um impulso pleno de confiança, a certeza de que de norte a sul o povo trabalhador continuará a reforçar a sua unidade e a sua organização e lutando derrotarão o fascismo e fará renascer em toda a sua plenitude o 25 de Abril que tantas esperanças veio trazer ao nosso povo. Esta foi uma saudação plena de confiança de que no futuro próximo conseguiremos tornar a realidade todas essas esperanças que acalentámos na madrugada do 25 de Abril. Quando nessa madrugada chegaram aqui mesmo, ao terreiro do Paço, algumas forças militares que participavam no derrubo do fascismo, não era previsível que mais de 2 anos passados aqui estivéssemos, como estamos, em luta para que os ideais que então nos animavam e que hoje ainda nos animam não sejam atraiçoados. Que dos sonhos desse dia à atual realidade vai já alguma distância. É bom lembrar uma vez mais que dos militares que tomaram a iniciativa de pegarem armas para derrubar uma ditadura que mantivera o povo na miséria, na exploração e na opressão, nem todos pretendiam atingir o mesmo objetivo. É bom lembrar que alguns deles, como vieram a demonstrar, como estão agora a provar, apenas queriam derrubar um regime opressor para o substituir por outro regime onde pouca coisa mudasse, para que o essencial continuasse na mesma. Outros, porém, que tinham objetivos mais amplos, queriam acabar com a miséria, com a exploração, queriam que os trabalhadores tivessem voz, que tomassem os seus destinos nas suas próprias mãos, queriam que se vivesse em democracia, na verdadeira democracia, aquela em que verdadeiramente é o povo quem mais ordena. O povo trabalhador em que nós pensávamos quando arriscámos a vida, a família e o futuro para desafiar e derrotar quem mandava neste país, esse povo trabalhador mostrou no próprio dia 25 e depois disso que ansiava por essa liberdade. Quando nos recordamos, sem saudosismos descabidos, do que foram essas magníficas demonstrações de unidade, de querer, de vibração coletiva, fica-nos sempre a convicção de que era esse o caminho certo. Alguns de nós tinham ilusões de que tudo seria fácil. Cedo perderam essas ilusões. Começaram a surgir as divisões, o sectarismo, a desconfiança entre o povo trabalhador, que tem os mesmos interesses a defender. Começaram a surgir divisões no seio das Forças Armadas, entre aqueles que tinham feito o 25 de Abril. Não se conseguiu manter a unidade. Na Junta de Salvação Nacional, no Conselho de Estado, até nos partidos, houve infiltrações por parte daqueles conservadores, uns declaradamente de direita e fascistas, outros que organizadamente não se opuseram abertamente ao 25 de Abril, esperando miná-lo por dentro. Desde o dia 26 de Abril de 74, que os fascistas, os inimigos do povo, se começaram a organizar e a infiltrar com vista a minar por dentro o 25 de Abril. Mas naqueles primeiros meses, a força do movimento popular, a dinâmica progressista de muitos oficiais e sargentos e dos soldados, o querer melhorar as condições de vida, o querer dar a liberdade e a paz ao povo, conseguiram vencer todos os obstáculos, todas as areias postas na engrenagem, todas as manipulações de gabinete, todas as tentativas de desmobilização das empresas, nos campos e no mar. E quando Spínola e quem o apoiava, todos os que na sombra esperavam a oportunidade para o regresso ao passado, viram que se continuava a avançar, abandonaram o método subterrâneo e recorreram à violência. Vem o 28 de setembro, uma vez mais, em unidade, o povo respondeu. Os fascistas recuaram. Não desistiram, porém, a direita, mesmo quando parece adormecida, nunca desiste. Espreita, começou-se a cavar a desunião. A direita sabia que com eleições ou sem elas, estava na moda baixo e resolveu tentar de novo. Veio o 11 de março, que alguns agora procuram demonstrar que não existiu, como se o ataque ao Ralis e a morte do soldado Luís fossem pura invenção. Uma vez mais, em 11 de março, se derrotou a direita e se avançou, com mais dificuldades, porém. A direita ia minando, ia mentindo.
Médico.
Para onde, médico? Aqui, a 20 metros da tribuna, torna-se necessário a presença de um médico. Peço a um médico que esteja presente, para lá se dirija, por favor. A direita ia minando, ia mentindo, ia conspirando. Mas a direita foi ajudada, temos de reconhecer. Foi ajudada por aqueles que julgam que a conciliação sistemática com a direita pode resolver os problemas todos. Foi ajudada por aqueles que julgam ser, ou que julgaram ser, os únicos detentores da verdade. E por isso nem sempre analisaram corretamente a correlação de forças e o estado de espírito do povo trabalhador. A direita foi ajudada por aqueles que têm uma visão esquerdista do processo revolucionário. Aqueles que pensam que a vitória dos trabalhadores se alcança de um dia para o outro, que avançaram sem cuidar da retaguarda, sem cuidar das infiltrações, cometendo erros logo aproveitados pela direita. A direita foi ajudada por partidos políticos que, embora necessários, não desempenharam um papel de esclarecimento e discussão aberta dos problemas, o que conduziu muitas vezes ao sectarismo. A direita foi ajudada pelos erros dos militares, nos quais eu também me incluo, que não souberam resolver e ultrapassar. Mesmo os mais progressistas não souberam resolver e ultrapassar as divergências secundárias que foram surgindo. Já o disse em Grândola, e repito hoje aqui, dia de encerramento da campanha. A maneira como a direita ataca é sempre a partir dos erros dos trabalhadores. Os inimigos do povo agarram no erro, agarram na divisão dos trabalhadores e avançam. Não para resolver esse erro, claro, mas para o avolumar, mentindo e caluniando nos seus próprios jornais reacionários e, ultimamente, até daqueles que são pagos pelo povo. É o que se passa, por exemplo, com a reforma agrária. A direita não diz que é contra a reforma agrária. A direita diz é que é contra esta reforma agrária.
mas se conseguisse atingir os seus objetivos, diria então que era contra essa outra reforma agrária. E assim por diante, até estar tudo com mudantes, ou pior. Dizem aos operários que as nacionalizações foram mal feitas, que os bancos dão prejuízo e que dantes eram melhor geridos. Dizem aos pequenos e médios agricultores que a sua vida não melhorou. Fazem aquilo a que se chama o mal e a caramunha, porque não foram os trabalhadores que contribuíram para os prejuízos dos bancos, nem para o facto de as condições de vida dos homens dos campos, do norte e centro deste país, não terem melhorado. Foram precisamente esses senhores, os que nunca fizeram nada pelo povo, aqueles que tiveram muitos anos para mostrar o que valiam, que hoje, infiltrados nos bancos, nas fábricas, nas escolas, nos grêmios da labor, etc., etc., têm sabotado o processo, ajudados por vezes pelos nossos erros, pelas nossas indecisões e até pela nossa clemência. Há um ditado português que diz...
Soldados são operários e camponeses, e não se voltam contra camaradas, são para servir o povo a suas mãos armadas. Se nos mandarem lutar contra aqueles que são nossos irmãos, em qualquer parte do mundo, saberemos dizer não.
As armas empunhadas dos soldados, sejam armas para o povo. Na luta que se forja dia a dia, sejam armas contra a burguesia. Os soldados sempre, sempre ao lado do povo, os soldados sempre.
Dentro dos quartéis como na rua, com a farda ou sem ela lutaremos. Marinheiros e soldados são também escurados, e contra aqueles que nos roubam não poremos. Cabos de espingarda contra esses faremos fogo e será vermelha a nossa farda.
As armas empunhadas dos soldados serão armas para o povo. Na luta que se forja dia a dia, serão armas contra a burguesia. Os soldados sempre, sempre ao lado do povo. Os soldados sempre, sempre ao lado do povo.
Vamos embora! Para frente aqui o caminho! de mudar um dia. Pois, Calcé, então não há de mudar. Tanta propaganda nessa respondia. Voltando os desempregados, quem diria? Estava lá gravando, me risco para trás, que se teca de mudar um dia. Nestas eleições, e parece até que já tem pronto para o caso que ele pudesse ganhar, já tem pronto, parece que o primeiro decreto para reformar a Direção-Geral da Liberdade e Segurança. Eles são todos da mesma confraria.
Camaradas, está a chegar mais uma marcha em direção a esta praça. São os camaradas que se concentraram em Alcântara, que vêm da linha de Cascais e de São Bento. Vivam esses camaradas!
Vozes que se levam das fábricas, vozes de proletários que dizem estamos fartos, fartos que nos roubem, que suguem nosso sangue, fartos que nos explorem, que comam nosso pão, fartos de conversas que tentam enganar-nos, que tentam dividir-nos, para que nos calemos. Escutai bem nossas vozes, ó carrascos do povo, nós vamos combater-vos, bater o mundo novo. Até a vitória final, lutaremos da causa do povo. Opomos o trabalho capital, até a vitória final. Até a vitória final, lutaremos da causa do povo. Opomos o trabalho capital, até a vitória final. Escutai as nossas vozes que se levam dos campos, vozes de camponesas que dizem estamos fartos da vida, da miséria e da vossa opulência, fartos da tirania, fartos da servidão, fartos de nada ter além dos nossos braços. Enquanto vocês comem o pão que trabalhamos, nós vamos combater toda a vossa canalha e vamos entregar a terra a quem a trabalha. Vitória final! Lutaremos para a causa do povo. Opomos o trabalho ao capital, até a vitória final. Até a vitória final, lutaremos para a causa do povo. Opomos o trabalho ao capital, até a vitória final. Escutai as nossas vozes, vindas de toda a parte, as vozes deste povo que dizem estamos fartos de em criminosas guerras aos povos coloniais, combatermos irmãos que também explorais. Enquanto nos palácios contais os vossos lutos, nós em bairros de lata contamos nossos mortos. Nós vamos combater-vos, burgueses, atenção, não há força opressora que destrua a razão. Até a vitória final! Lutaremos para a causa do povo, opomos o trabalho ao capital, até a vitória.
Camaradas, eu há pouco enganei-me. A marcha que vinha daquele lado vem da margem sul e traz o reduto da Lislava à frente. Viva a Costa Praia! E daqui daquele lado é que vem efetivamente os camaradas de São Bento e de Campo Rico. Viva a camarada Atelo! Viva!
Vamos gravar isto. acho que vamos já entrar um bocadinho com o refrão, se é coisa assim.
Temos o Otelo, não queremos mais ninguém. Ele é filho do povo, os outros filhos também. Temos o Otelo, não queremos mais ninguém. Ele é filho do povo, os outros filhos também. Temos o Otelo, não queremos mais ninguém. Ele é filho do povo, os outros filhos também. Entre o pátio e o ramalho, a diferença é diminuta. O papé é filho da Rússia, ramalho é filho da Pinheiro da resina, o Ianes não dá nada. Pinheiro quer disciplina, Ianes quer é dar porrada. Tanto o Otelo não queremos mais ninguém. Ele é filho do povo, os outros filhos da mãe. Temos o Otelo, não queremos mais ninguém. Ele é filho do povo, os outros filhos da mãe. E o outro candidato já caiu na ratoeira, transformou-se em candidato, o que quer é capoeira. O Pinheiro dá caruma para a malta cagar em cima, não nos dá coisa nenhuma, só promete disciplina. Queremos o Otelo, não queremos mais ninguém. Ele é filho do povo, os outros filhos da mãe. Queremos o Otelo, não queremos mais ninguém. Ele é filho do povo, os outros filhos da mãe. Faz uma escolha acertada, o meu povo não tem ganhos. Fascistas temos nós muitos que vão votar no Ianes. Mas há lá um presidente que está ao lado do povo, de braço dado para a gente, para um Portugal novo. Temos o Otelo, não queremos mais ninguém. Ele é filho do povo, os outros filhos também. Temos o Otelo, não queremos mais ninguém. Ele é filho do povo, os outros filhos também. O povo conhece-o bem e canta no mesmo tom. Portugal até lutei e voltará o Congo. O povo conhece-o bem e canta no mesmo tom. Portugal até lutei e voltará o Congo. Temos o Otelo, não queremos mais ninguém. Ele é filho do povo, os outros filhos da mãe. Temos o Otelo, não queremos mais ninguém. Ele é filho do povo, os outros filhos da mãe. Temos o Otelo, não queremos mais ninguém. Ele é filho do povo, os outros filhos da mãe. Temos o Otelo, não queremos mais ninguém. Ele é filho do povo, os outros filhos da mãe.
Para.
continentilhas no Norte ao Sul. Florida, popular, continentilhas no Norte ao Sul. Formemos um mundo novo com os operários no poder. Formemos um mundo novo nos operários no poder. Trabalhemos mesmo a fundo, só assim vamos vencer. Trabalhemos mesmo a fundo, só assim vamos vencer. Socialismo verdadeiro é a força do nosso crer. Socialismo verdadeiro é a força do nosso crer. Gritemos ao mundo inteiro até a luta direita ao poder. Gritemos ao mundo inteiro até a luta direita ao poder. Presidente, há só um hotel e mais nenhum. Presidente, há só um hotel e mais nenhum. A unidade popular, continente, ilhas, norte a sul. A unidade popular, continente, ilhas, norte a sul. Outra vez, presidente, há só um hotel e mais nenhum. Presidente, há só um.
Camaradas, está a chegar mais uma marcha. São os camaradas de Santa Catarina. Viva os camaradas de Santa Catarina!
O malandro Boianes, o pluralista danado, apoiado pela escumalha desde o Freitas ao Arnaldo. Apoiado pela escumalha desde o Freitas ao Arnaldo. O povo trabalhador, a quem querem enganar, avança com o Otelo pelo poder popular. Avança com o Otelo pelo poder popular. E o poder popular já fez a sua eleição. Quer o Otelo no poder para governar a nação. Quer o Otelo no poder para governar a nação. Oh, camarada Otelo, há que ser grande e forte. O povo está ao teu lado, desde o sul até ao norte. O povo está ao teu lado, desde o sul até ao norte. E o poder popular já fez a sua eleição. Quer o Otelo no poder para governar a nação. Quer o Otelo no poder para governar a nação. Quer o Otelo no poder para governar a nação.
Os lados de Santa Apolónia que eu não consigo identificar neste momento. De qualquer maneira, vivam aqueles camaradas!
Viva!
Camaradas, Pedro! Vem mais outra, camaradas! Vem a descer a Rua Augusta e vem do centro da cidade! Vivam também aqueles camaradas!
Viva!
Camaradas, Pedro! Prestem atenção! Pedro! Pede-se aos camaradas que estão dentro do cordão de segurança que se dirijam todos para trás do palco para depois voltarem a entrar devidamente credenciados. Não há azar, camarada. Camaradas, camaradas, cá. Se calhar leva alguém para o Brasil, nunca se sabe. Camaradas, eu repito, pede-se a todos os camaradas que estão dentro do cordão da segurança, todos os...
Ramalho é ano, Ramalho não é anos, não. O ano é um buraquinho, Ramalho é um buracão. Quem manda matar no Alentejo não chega a presidente, não. Um assassino não garante cumprir com qualquer constituição. Liberdade e segurança é burla, liberdade é não querer ditador. Segurança é direção geral e é não esquecer diretor. Dizem que Pinheiro dá fruta, Pinheiro não dá fruta, não. Não tem apoio da luta, guarda merda para a nação. Dizem que o povo é sereno, o povo não é sereno, não. Com Ramalho e Pinheiro é só fumaça em São João. Pinheiro não é só fumaça, conhece as cartas do baralho. No meio de tanta chalaça, pega fogo ao Ramalho. Tantas farpas espetou no Ienes, que pôde-se fascista nu. Agora é dar-lhe o golpe final, cravando-lhe a farpa no cu. Dizem que pato é Ramalho, Ramalho não é pato, não. O pato é um passarinho, Ramalho é um passarão. Não vale atacar conselheiros, diz pato atacando o Otelo. Tanto medo, tanta calúnia, transformam em pato amarelo. E amarelo é pato marreco, não custa lá muito a chegar. É continuar assim curvado, em frente ao Ienes se agachar. Quem tanto se agacha se lixa, e pato vergo mais que pode. Tanto poupa o Ienes fascista, que o próprio pato ainda se lixa. O Ienes vai votar no Spindler, o pato vai votar Ramalho. Se Pinheiro votar nele, e o povo manda-os para o trabalho. Canta-se que nós venceremos, se tivermos armas na mão. Para já que estejam os soldados do lado da revolução. Não queremos o fascista.
Caros ouvintes, esperamos que tenham gostado de ouvir este documento fragmentário que acaba desta bela forma, com a palavra fascismo dividida ao meio. Porque a verdade é que ainda hoje não queremos que o fascismo...
Ouvidos.